Como havíamos prometido, né, PG, temos uma entrevista com a super Vera Fischer nesse programa, daqui a pouquinho. A Vera que completa 70 anos em novembro de 2021. É, acredite, em 70 anos. Ela tá lindíssima e já tem 7 décadas de vida. Nós gravamos essa entrevista há alguns dias e a gente vai rodar agora no Super Sábado. E eu começo a entrevista perguntando para a Vera sobre como ela está na pandemia, onde ela está passando a pandemia, em qual cidade, com quem ela está morando nesse momento pandêmico desde o início do ano passado.
Imagina, bom dia, o prazer é meu. Bom, eu no momento estou morando sozinha, porque desde que a pandemia começou, que foi mais ou menos em março, né, do ano passado, eu morava com meu filho e a minha nora, e eles passaram a pandemia aqui comigo, mas esse ano eles decidiram ir morar sozinhos. Então, eu estou desde fevereiro, estou morando sozinha. Agora, assim, eu não saio. Eu vou ao cabeleireiro, vou ao dentista, vou ao mercado, farmácia, e é o que eu faço. Porque os meus trabalhos, os poucos trabalhos que eu faço em casa, né? Eu filmo em casa, eu faço minhas fotos em casa, para Instagram. E eu não estou recebendo ninguém, a não ser meu filho. Eu levo muito a sério essa coisa da doença. Eu acho que eu levo a sério. Então, assim, evidentemente que eu uso todas as coisas necessárias, que é álcool gel, máscara, não saio sem máscara. Assim, eu não consigo. Eu vou rapidinho na rua quando eu vou, porque eu vejo aglomerações sempre. Sempre.
E aí já volta correndo.
Então eu volto correndo, exatamente. Então, assim, infelizmente, tudo que tinha para ser feito no ano passado e nesse vai ficar para o final do ano e para o ano que vem, se Deus quiser.
Mas, Vera, mesmo assim, tem muita coisa sendo feita por ti, pelo que eu tenho lido e te acompanhado nas redes. Aqui um exemplo, por exemplo, alguns vídeos caseiros que foram gravados há bastante tempo, pelo que eu li aqui, eles estão sendo editados e são muito divertidos, né? E tu vai compartilhar com o público nas redes sociais. Eu queria que tu desse alguns exemplos de que vídeos são esses, porque eu estou super curioso, parece que é bem engraçado.
Na época que eu tinha um sítio, quando meu filho era pequeno, e eu comprei tipo uma pousada, então era um lugar muito grande, com 20 quartos, e com tinha pista de skate. Então, assim, todo fim de semana eu reunia meus amigos, amigos da minha filha e do meu filho. E aí a gente já fazia de tudo lá. Só que aí uma época eu tinha um home theater, e a gente via muito filme, e via filmes de terror, filmes horríveis e tal. E aí eu tive a ideia da gente, falei, vamos nós fazer uns filmes assim. Eu escrevo umas bobagens.
Que maravilha.
São trash filmes. A companhia chamava trash filmes.
Na linha trash, que legal.
É trash. Então, assim, aí eu comecei a alugar, por exemplo, roupas em lojas de fantasias, né? A gente queria fazer filmes de vampiros, então, assim, coisas assim de terror bem, bem bregas mesmo. Aí a gente alugou dentadura, sangue falso, capa de vampiro, perucas, roupas. E aí eu peguei os meus amigos, meus filhos, e aí a gente foi fazendo. Mas sem pé nem cabeça, entendeu? A gente fez uns 3, 4... assim, eles estão feitos, cada um fazia um pedaço, porque a gente fazia com uma câmera. Uma vez meu filho filmava, outra hora minha amiga filmava, quando cansava, eu vou sair do filme, me mata nesse filme que eu vou sair. Então era assim, era...
Tudo era. Mas possível, como é que a gente faz pra ver isso, Vera? Pelo amor de Deus. Oi? Como a gente faz pra ver isso?
Então, eu tenho que procurar. Eu não sei se eu tenho a matriz ainda deles, porque eles estão em DVD, mas eu tenho que achar isso. Isso até na época passou no Fantástico, uns trechos assim, porque justamente virou um comentário, assim, de que Vera Fischer está fazendo uns filmes malucos, filmes trash, filmes de Al Capone, de roubo, de armas de plástico, umas coisas assim malucas.
Mas tem uma ideia de lançá-los virtualmente, Vera?
A gente passava uns 5 semanas se divertindo fazendo isso, né?
Claro. Mas tem uma ideia de lançar esses filmes nas redes sociais? Sim, a gente tem essa ideia.
Sim, a gente tem essa ideia. A gente vai ver como vai ser possível organizar isso, mas estamos pensando sim.
Eu adoro o cinema trash. Vai lá, Mari.
É, me impressiona, Vera, o quanto tu tem ramificações, digamos assim, né? Tem a atriz, que talvez seja o teu lado mais famoso, digamos assim, né? A gente vê na TV, aí atinge mais pessoas.
É, o lado mais forte, né?
Exatamente. Mas, assim, quem te conhece, pesquisa um pouco sobre ti, se depara com outras facetas da Vera Fischer, né? Tu é autora de livros, inclusive pretende lançar mais um livro agora, né? Então, tem esse lado que eu não conhecia, que eu acho que condiz um pouco com esses filmes que tu fazia o roteiro, digamos assim, né? Tem pintura que tu já fizeste, né? Tem o teu lado como modelo, Miss, né? Então, esses lados...
Não. A única coisa que eu não fiz na vida, que as pessoas confundem, é que eu nunca fui modelo. Eu nunca desfilei, eu nunca fiz foto de modelo, entendeu? Nunca fui. Eu, depois de Miss, eu embarquei direto... Em cinema e depois televisão, depois teatro, mas assim, aí uma época eu fiquei 2 anos pintando, pintei muito porque me deu assim uma loucura, aí eu quero pintar, então fui pintando, e eu fiz inclusive uma exposição, eu fiz 2 exposições, uma aqui no Rio de Janeiro e uma em Porto Alegre, me lembro.
Ah, é?
É, tem bastante tempo, 2008, 10, não sei, uma coisa assim.
Eu tava vendo aqui, tu tem 21 filmes, 17 novelas, 6 séries e 6 peças de teatro.
Aham.
E esse ano, tu completas em novembro 70 anos. Não parece, sim, né? Os ouvintes vão ficar chocados agora, mas tu estás belíssima, maravilhosa, mas completando 70 anos. E eu queria que tu falasse um pouquinho dos planos, inclusive o lançamento do teu 5º livro é um deles, né?
É assim, a gente tem várias coisas já em andamento, né? Tem o livro... que eu não posso falar nada sobre ele, claro.
Ah, eu ia perguntar justamente isso.
Não, a gente não pode falar, porque se não dá spoiler e eu não quero falar nada, eu acho que isso tem que ser numa hora em que a coisa tiver um pouco mais perto. Agora, por exemplo, eu tenho uma linha de roupas que eu vou lançar e de joias, porque eu também desenho joias.
Olha.
Muitas joias que eu uso são minhas, feitas, desenhadas. Eu sempre viajo pelo mundo e compro pedras. Por exemplo, no Tahiti eu comprei pérola negra, na Índia comprei esmeralda e água marinha. E bem pedras brasileiras, assim, eu desenho e faço, sabe, anéis, colares, brincos. Então, assim, eu tenho vontade de me juntar e fazer uma marca minha, né? Uma linha minha. E uma linha de roupas também, que também vai ser uma surpresa, que a gente não pode muito falar muito, mas tem a ver com os meus quadros, sabe? Então a gente vai juntar, vai ter, claro, vai ter venda também, e leilão de quadros, meus quadros também. Bom, eu tenho 4 filmes para fazer, né? O primeiro provavelmente será até o final desse ano. E o que eu faria em Portugal e na Espanha vai ficar para o ano que vem, realmente. E a minha peça de teatro, que era para abril do ano passado, vai ficar também para o ano que vem, porque os teatros aqui estão fechados, né? Quer dizer, eu não tenho coragem de montar uma peça aqui no Brasil, e as pessoas também não vão ao teatro. Não acredito que elas vão, porque tem que pagar e tem que passar por esse perigo, né, que é a pandemia, que as pessoas ainda não têm esse cuidado todo. Nem todo mundo está vacinado, então a gente tem que esperar um pouco.
Não, aliás, eu queria aproveitar, a Mari havia comentado que agora em novembro, né, Vera, tu completa 70 anos.
Exatamente.
E tu, claro, tu és um ícone de beleza para todos nós, embora seja muito mais do que isso, né? Atriz, escritora, artista plástica, agora desenha joias, né? Mas desde que foi Miss Brasil, aos 18 anos, o brasileiro te enxerga como um ícone de beleza.
Na verdade,
né? E agora tá
17, sabia?
Foi os 17? Eu sempre li os 18, Vera.
Né, que falsificaram meus documentos para eu poder participar.
Que barbaridade.
Tá explicado.
Miss Universo, porque no Miss Universo você tem que ter um ano a mais. Você não pode viajar com passaporte, e aí falsificaram tudo.
Eu não sabia disso. Né? E Vera, não, eu ia perguntar que, como o brasileiro te enxerga muito tempo como ícone de beleza, embora, repito, tu sejas muito além disso, e está se aproximando agora dos 70, a gente observa hoje uma geração que parece ter muita dificuldade de envelhecer, de avançar na idade. Eu queria saber como é que é para ti esse processo e como tu enxergas a forma como a sociedade encara isso de um modo geral.
Olha, eu tenho desde sempre uma a minha família, né, assim, sempre foi uma família muito saudável. Então, assim, desde alimentação até exercício físico, até exercício mental, ler muito e essas coisas. Então, assim, eu acho que eu não sou muito adepta de procedimentos, assim, faciais, físicos, essas coisas que as pessoas fazem. Eu acho que fica tudo muito falso e as pessoas, ao invés de rejuvenescerem, elas envelhecem mais, porque as pessoas notam, né, que aquilo, aquela cara dura. Então, assim, eu tenho muitos rituais de beleza natural que lavar direito o rosto, com sabonete certo, você não ter preguiça de quando você chega de noite, tarde, do teatro, toda maquiada, penteada. Você tem que limpar aquilo tudo, tem que tratar do cabelo, tratar do rosto. Então, acho que isso tudo... E a alimentação também ajuda, né? Eu tomo muita água, eu como muita verdura. E eu me cuido bastante, assim. Eu nunca dormi maquiada na minha vida. Então, assim, eu acho que essas coisas... E fora a energia que a gente tem por dentro, que isso ajuda muito, né?
E esse processo, Vera... Esse processo de ficar mais velho, para ti tem sido bom, enriquecedor? Porque para algumas pessoas eu tenho notado que é bastante dolorido, né?
Não, porque eu acho que, assim, eu me olho no espelho todo dia, eu me vejo. E eu acho, assim, o somatório de coisas que eu absorvi durante essa minha vida toda, por exemplo, assim, eu não queria ter 20 anos de jeito nenhum, nem 30, nem 40. Passou a ser interessante depois de 50.
Que ótimo,
porque
claro.
Aí você consegue conversar sobre tudo, com quem você quiser, você já tem a sua opinião formada sobre muita coisa, se bem que as opiniões, elas vão se transformando também, elas vão amadurecendo. Então eu sempre digo assim, aquela frase do Keith Richards, que ele fala assim, não estou envelhecendo, eu estou evoluindo. Essa frase eu acho maravilhosa.
Eu te adoro nas redes sociais. Primeiro que tu trazes, né, um pouco da tua rotina, né? São, enfim, pílulas da tua intimidade. Também tem tuas dicas de filme, de séries. Mas eu gosto mesmo do teu jeito de comunicar. Tu dá bom dia,
né?
Fala oi, amores, né? E sempre assina nas tuas postagens como Sua Vera. Mas até onde eu sei... A tecnologia talvez seja algo mais recente para ti. Eu li numa reportagem que tu não tinha celular até um pouco tempo atrás. Pode explicar
não
um pouquinho para a gente sobre isso?
eu realmente era contra. Eu era contra o celular, tinha horror desse tipo de coisa. E então, em fevereiro do ano passado, no carnaval, eu viajei para Nova York e meu filho falou assim, mãe, você tem que comprar um celular e aprender o básico, porque a gente precisa saber onde você está, falar com você. Aí tá, eu fiz isso. E aprendi só o basiquinho mesmo. Mas aí, quando eu voltei, aí entrou logo a pandemia. Aí foi bom, porque eu fui aprendendo aos poucos, né? As coisas todas, de como é que funciona, como é que a gente se relaciona com isso. Eu já tinha Instagram antes. Já tinha Instagram uns 4, 5 anos antes. Mas assim, aí eu sempre fiz o meu texto, eu sempre procurei organizar minhas fotos, mas eu não respondia as pessoas, porque eu lia às vezes pelo computador, mas eu não respondia porque não tinha celular. E depois que eu comecei a ter celular e comecei a me manifestar mais com as pessoas, aí eu comecei a responder, comecei a ler tudo. Aí agora, assim, é uma ferramenta de trabalho e, ao mesmo tempo, assim, eu acho que isso é a minha voz, entendeu? Eu posso falar por mim. Não é mais um jornal que vai dizer, olha, a Vera Fischer fez isso, a Vera Fischer disse isso. Não. Agora eu tenho o meu instrumento, eu me fotografo onde eu quiser e digo o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu quero para as pessoas, como eu acho que tem que ser. Sempre falei sobre filmes, teatro, arte em geral, e continuo fazendo isso. E eu acho que assim, isso deu um boom, que eu comecei a ter uma quantidade de fãs-clubes que eu não tinha tantos. Eu tenho uns 30, e eles são loucos, furiosamente apaixonados por mim.
Que amor!
Eles são mesmo.
Eu adoro, cara, isso, adoro.
Porque... uma das questões... Perdão, continua, que eu me empolguei aqui.
Não, é porque a maioria é adolescente, você acredita? Eles são adolescentes.
Acredito.
Tem gente mais velha, mas também a maioria é adolescente. Tem 15, 20 anos, 13. E eles sabem toda a minha vida. Eles vão pesquisar, eles fazem pesquisa. Eles postam, fazem montagens. É uma coisa, é inacreditável o trabalho maravilhoso que... É amor, né, que eles têm que ter para fazer
Exato.
O que eles fazem, né?
Vera, eu queria dizer que para mim... É como se eu estivesse falando com a Helena de Laços de Família. Porque, assim, eu sou tão fã dessa novela, mas tão fã. Eu assisti tantas vezes. E, nossa, é a voz, é a pessoa, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, o que foi esse fenômeno, né? Essa novela foi um fenômeno. E com a reprodução dela novamente, né, entre o final do ano passado e o começo desse ano, eu acho que muitos dos teus fãs, esses jovens, né, te viram novamente na TV aberta. Como é que foi isso? Como é que foi ver a Helena novamente?
Tem gente que não chegou a ver da primeira vez. Tem gente que não viu na primeira vez. E outras novelas minhas também que as pessoas não viram. Tem gente que fala assim, olha, naquela época eu tinha 9 anos, eu, assim, não via novela. Então...
Eu tinha 6 anos, Vera. Eu assisti, certamente, no Vale a Pena Ver de Novo, e na segunda vez o Vale a Pena Ver de Novo, e no YouTube, e no Viva, e no Globoplay.
Agora tem tudo no Globoplay, né? É inacreditável. Não dá pra ninguém dizer que... Só se não quiser ver. Mas foi uma novela... Olha, pra mim foi um personagem... seríssimo e que tratava realmente o título era pertinente demais, Laços de Família, né? Falava sobre as relações familiares, e eu acho que foi muito intenso. Acho que foi uma novela que o Maneco escreveu brilhantemente bem, não que as outras não tenham sido, mas eu acho que essa foi, ele pegou uma Helena muito forte,
muito.
Fui expulsa de casa por estar grávida, aí ela se fez na vida, entendeu? Ela teve uma filha, um primo, não falou nada. Então, e ela abriu uma clínica de estética sozinha, e batalhou, cuida dos filhos, e teve 3 amores, né, de 3 gerações diferentes. E eu acho assim, esse tipo de... A abertura que essa Helena tinha, um certo, eu falo despudor, sem ser ofensivo, sabe? A pessoa que quando ela não tem pudor de se apaixonar ou de fazer isso, fazer aquilo.
Eu só queria saber se vocês têm um contato, tu, a Carolina Dieckmann, o Reinaldo Giannichini, porque eu imagino que marcou todos vocês essa novela.
Olha, a gente durante a novela, a gente era muito amigo e eu fiquei muito amiga da Carolina, depois que acabou, porque a gente se via muito. a gente saía junto e tal. Ela ainda era casada com... No começo ela era casada com o Marcos Frota, depois aí ela casou com outro rapaz. E a gente se via muito. Depois a gente foi se distanciando. E o Gianni mora em São Paulo, então é mais difícil ainda. E eu, na verdade, eu vou dizer para você assim, eu sou muito amiga enquanto faço as novelas. Depois, assim, cada um vai pro seu lado, porque as pessoas têm suas famílias. E eu sou uma pessoa sozinha, né? Eu não sou casada, não tenho namorado, nada. Então, assim, é muito difícil eu me juntar com esses grupos que já... que tem são casados, têm umas famílias grandes e tal. É mais difícil. Mas é sempre uma alegria rever essas pessoas, e quando a gente vê, a gente faz festa. É maravilhoso.
Eu ia perguntar o seguinte, falando em pudores, que tu estava te referindo a Helena, amores e festa, agora tu mencionou, eu vi um post teu maravilhoso no Instagram, que era no Dia Mundial do Beijo.
Uh-huh.
E aí o post era uma espécie de celebração, assim, de tributo ao beijo, dizendo que já beijou muito, que as tuas personagens beijaram muito, e que depois da pandemia a tua ideia era voltar a poder beijar bastante, né? Então, sim, essa aqui é a minha dúvida. Como é que tu imaginas, Vera, toda hora estou me perguntando isso, como é que deve ser esse retorno à normalidade quando todo mundo estiver liberado de fato para sair de novo, dançar, se divertir, beijar? Está ansiosa por isso? Será que vai ser legal? Ou a possibilidade de se perder o controle também pode ser um pouco preocupante?
Olha, eu acho que preocupante está sendo agora, que as pessoas não têm responsabilidade.
É verdade.
E saem beijando por aí e não usam máscara, ficam bebendo e caindo dos prédios e morrendo e infectando outras pessoas. Isso que é louco, que depois, um dia, que a gente vai poder fazer isso normalmente, a gente vai talvez, nós, que temos consciência, a gente vai ter muito mais consciência para fazer todas essas coisas. Agora, eu adotei um gatinho e eu estou experimentando beijar meu gatinho, que também é muito bom.
Ai.
É uma troca de afeto muito maravilhosa, quer saber?
Eu vi, o nome dele é Yuki?
Yuki.
É o nome da polícia. A gente é gateiro, viu, Vera?
É, né?
Eu tenho 4, PG tem 3?
Eu tenho 3.
É, meus filhos sempre tiveram também. É, mas... Aí depois cada um foi para um lado. Aí eu peguei esse bem pequenininho, filhotinho, que já tá agora está com 3 meses. Mas é uma coisa, né? A gente fica apaixonada realmente por bicho. É uma coisa... No meu sítio eu tinha muitos cachorros, mas aí, assim, em apartamento eu não tenho coragem de botar cachorro, não. Eu boto gato.
Vera, obrigada, viu? Muito obrigada por nos atender, por compartilhar um pouco da tua vida, dos teus pensamentos com os ouvintes da Rádio Gaúcha. Te esperamos aqui para tomar um chimarrão, viu?
Claro, meu amor. Assim que a gente está captando recursos para todas essas coisas, estamos em conversações com muitas pessoas, e a primeira chance que eu tiver de ir ao Sul, você sabe que eu amo o Rio Grande do Sul, né? Eu amo o Sul todo. Afinal,
catarinense.
Não, mas eu sempre me dei muito bem com o teatro lá em todos os lugares do Rio Grande do Sul. Eu fui a várias cidades já e voltarei a ir. Então, aí quando a gente for, a gente conversa novamente, certo?
Certo, um beijo, Vera.
Obrigado, Vera. Um grande beijo. Que prazer te ouvir.
Ah, queridos, obrigada a vocês dois. Tudo de bom. Muita sorte, sucesso, saúde. E é isso aí, vamos em frente.
Sucesso
em frente.
Pra ti também.
Tchau.
Mais sucesso.